Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 9. Esse tema tão precioso, que é porque Deus tanto amou. Deus tanto amou e amou a você, como podemos ver agora, nessa celebração da ceia. Momento tão importante. Quando nós falamos sobre Deus e o seu amor para conosco, a gente pode ver desde o início da história, lá no Gênesis, que o Senhor, Ele está sempre buscando se encontrar com o seu povo. Desde o início, ao criar Adão e Eva, o desejo dele era de caminhar com Adão e Eva, de estar com Adão e Eva, de ter tempo com Adão e Eva. E o Senhor sempre preparava encontros para que isso pudesse acontecer. Nós podemos ver que, ao contrário do que Deus muitas vezes fazia, o homem caminhava numa direção oposta. Ele não queria ter esse encontro com o Senhor, ele preferia viver a sua própria vontade, o seu próprio desejo, sem esse relacionamento com Deus. E estamos vendo isso através de toda a história. Se você olha o Velho Testamento, está cheio de encontros do Senhor com o seu povo e muitas vezes o retroceder do seu povo em relação a esse encontro. Nós podemos ver o clímax disso acontecendo quando nós chegamos no Novo Testamento e podemos ver o Senhor Jesus Cristo vindo para o seu povo e o seu povo rejeitando e dizendo: não, preferimos aquele preso, esse Jesus crucifica. Ou seja, sempre há um intento da parte de Deus em se encontrar com o homem, e o homem muitas vezes rejeita isto. Mas é interessante que, ao olharmos esse nosso Deus e vermos o desejo que Ele tem de se encontrar com o homem, eu creio que Ele nos prepara, a todos nós que um dia já o conhecemos, Ele nos prepara para que nós também tenhamos encontros, e encontros significativos em nome dEle. E não dá para descartar que fim de ano é um momento maravilhoso para encontros, não é verdade? Na empresa, a gente tem encontros. Na faculdade, a gente termina o ano com um churrasco. Na escola, a gente junta a turma, sai para algum lugar. Ou seja, o fim de ano, ele está sempre propiciando esses momentos tão especiais de encontros. Momentos onde a gente pode, mais uma vez, fazer a parte de Deus, mostrando o seu amor para com o povo. Foi muito jóia, eu creio que já, se parássemos o culto por aqui e fôssemos para casa, já tínhamos sido abençoados por tantos testemunhos de encontros que transformaram vidas de homens. Mas eu queria que você pudesse sair daqui com um desafio. E esse texto, ele é um texto que nos mostra um encontro. Um encontro significativo, um encontro relevante. E como Deus preparou as partes, como Deus mudou a mente, como Deus fez com que a transformação fizesse de um homem perdido um membro da família. Alguém que era estranho como membro da família. Porque Deus tanto amou aos nossos amigos, aquelas pessoas chegadas, ou aqueles que só assinamos com um oi de longe. Deus os amou. E que oportunidade tremenda, final de ano, que a gente tem para justamente capitalizar em cima disso. Olha o que o texto vai dizer. Se você entrou aqui, você recebeu o boletim. Dentro do boletim tem o esboço dessa mensagem para você acompanhar aquilo que a gente vai estar aqui compartilhando com os irmãos sobre este texto. Mas olha o texto, está lá em Atos capítulo 9, do 10 ao 19. Se tem alguém aí próximo a você que está sem a Bíblia, por favor, compartilha com ela. Atos capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu nos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Como Deus, ele nos prepara para testemunhar dele aos outros. Como ele faz isso de uma forma tão especial, não é verdade? E para a gente poder alcançar os perdidos, nós precisamos vê-los, nós devemos vê-los com os olhos compassivos do Pai. Eu lembro de uma oportunidade que eu estava visitando meu cunhado, que ele tem uma empresa de construção nos Estados Unidos, ele é americano, mora lá, e nesse momento que eu cheguei lá para visitá-lo, ele me levou até um dos locais onde ele estava construindo uma casa. E chegando lá, já cansado, não estava muito afim de ter aquele momento, e ali ele me apresenta a equipe que trabalhava com ele. E um desses rapazes estava ali, e eu acho que ele era encanador, e ele estava trabalhando ali na parte de canos ali, colocando algumas coisas, colando algumas coisas ali, enfim. E eu estava ali parado e ele começou a conversar comigo. E ele conversava. E sabe quando você sabe que vai chegar naquele momento onde ele vai te perguntar o que é que você faz? E que você não está afim de dizer o que é que você faz, porque você não está afim de continuar a conversa? Eu estava só querendo ir embora para casa. E naquele bate-papo, ele soltava, né, a cada 10 palavras, 11 palavrões, e falava, e até que chegou naquele momento onde ele disse assim: sim, mas o que é que você faz? Eu disse: eu sou pastor. Sabe aquele momento embaraçoso numa conversa? Aquele momento que todo mundo fica meio sem jeito, constrangido? Foi interessante. Dali nós conseguimos caminhar numa outra conversa, e Deus deu a oportunidade de, alguns anos depois, vê-lo convertido numa igreja. Mas interessante é que os encontros que ocorrem entre cristãos e não cristãos, eles estão sempre destinados a momentos meio embaraçosos, meio complicado, né? No entanto, esses encontros, eles são muito importantes, porque esses encontros, eles estão destinados a enfrentar amorosamente o momento com a presença do Senhor Jesus. É para isso que ele levanta esses momentos, é para isso que ele levanta esses encontros. Eles são projetados para despertar o espiritualmente insensível à realidade da presença de Deus no nosso mundo hoje. Por isso que esses encontros são encontros preparados por Deus. Imagina o encontro do pastor Luiz lá naquela penitenciária com aqueles homens que foram batizados. Imagina como esse encontro transformou presidiários, pessoas delinquentes que ele nunca conheceu na vida, transformou cada um deles em um irmão em Cristo. Membros da mesma família. Só o Senhor para fazer algo assim. Eles devem, esses encontros, ser os pontos de contato, cujo objetivo final é a salvação das almas perdidas. Se quisermos levar em nossa mente a visão do Senhor para as almas perdidas, devemos começar com um esforço concentrado para entender quem somos. Fomos chamados para momentos assim na nossa vida. Fomos chamados para relacionamentos intencionais. Fomos chamados para propositalmente chegarmos a uma pessoa e conversarmos com ela sobre Jesus Cristo. Por mais difícil que isso seja, se vimos, se conhecemos, se experimentamos a presença de Jesus em nossas vidas, então somos testemunhas dele e para ele. Essa é a nossa função. A grande maioria do que pode ser conhecido sobre Jesus é encontrado em você e em mim, que carregamos através da nossa própria experiência e compreensão pessoal a presença de Deus em nossas vidas. É ali onde eles verão. E nesse final de ano, como o pastor bem orou, num dia tão especial como o dia de hoje, onde o povo sai às ruas, num momento onde somos machucados com aquela tragédia daquele time de Santa Catarina, quando a gente é confrontado com tantas mazelas no mundo, é momento sim de encontros, encontros significativos, encontros relevantes, intencionais, que transformem a vida das pessoas com as quais nós entramos em contato, quer sejam elas amigos, quer sejam elas desconhecidos, quer sejam elas até familiares. Esses encontros têm que ter uma intenção de levar o amor de Deus a elas. Eu queria rapidamente olhar só esse encontro, para poder desafiar você a sair daqui com uma mente diferente em relação às pessoas com as quais você conversa. Talvez amigos chegados, como eu te falei, talvez aquele amigo da faculdade, com a qual você hoje vai estar batendo um papo, ou esses dias, num churrasco, numa despedida, num término de ano, de conclusão de curso, ou sei lá. E você vai ter ali o momento de, nesse relacionamento, fazer um relacionamento significativo. Para você que sai com um colega de trabalho com quem você trabalha o ano todo, e vai fazer uma despedida, um amigo secreto, faça desse momento um momento intencional. Você que tem tantos colegas e com quem você se relaciona, a necessidade de podermos viver assim, olha este encontro como foi. Deus preparou Ananias e Saulo para o encontro, assim como Deus pode preparar você para o encontro com aquela pessoa que Deus vai colocar no teu coração. E Deus também já trabalhar no coração dela. Eu creio que é muito útil a gente olhar isso aqui. A entrada de Ananias nas Escrituras, ela acontece por causa de uma situação. E a situação do jovem chamado Saulo. Saulo, ele tinha um propósito. Ele tinha um foco. Ele era um homem determinado. E qual era o foco dele? Qual era o objetivo dele? Destruir a igreja. Perseguir os cristãos. Era colocá-los nas cadeias, era levá-los à morte. Todo o povo que era conhecido como o povo do caminho, esse povo estava sendo perseguido pelo próprio Saulo. Mas interessante é que a sua energia, ela começa a ser trabalhada de uma outra forma pelo Senhor. O Senhor começa a preparar Saulo para um encontro que teria com Ananias. Vocês conhecem a história da cegueira física dele, que foi causada por um encontro com o próprio Senhor na estrada para Damasco, onde ele tem aquela visão, é derrubado do cavalo e ali se torna um cego, simplesmente para demonstrar a sua cegueira de alma, que era o que ele realmente estava vivenciando. Naquela hora de crise, Deus levanta um homem para o resgate, Ananias. Talvez lá, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua vizinhança, no teu edifício, no teu condomínio, na tua escola, tem alguém em crise. E Deus está levantando você. Deus está chamando você para o resgate daquela pessoa. E nesse momento onde todo o nosso país, além de ser fim de ano, onde já estamos um pouco mais emotivos, temos tanta gente buscando a saída, buscando esperança, buscando propósito. Ao olharmos redes sociais e lemos ali os comentários que se colocam por tantas situações, nós estamos vendo e enxergando o mundo perdido. E como nós podemos ser relevantes em momentos de crise, no qual nós estamos agora inseridos no nosso Brasil. Saulo ainda estava vivendo um momento de crise. E Ananias foi o homem que foi levantado para resgatá-lo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu quero que você veja aqui que Deus, quando usa Ananias, ele só usa Ananias porque Ananias estava disposto a ser usado. Essa é uma grande diferença. Deus só usa aquele que quer ser usado. Deus não vai pegar o pezão dele, dar um chute no teu traseiro e dizer vai. Deus te convida a sair da sua zona de conforto e a fazer a diferença. Mas olha o que é que ele diz. Ele trabalha através de uma experiência, um encontro com uma testemunha. Ele diz assim, olha lá, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ele preparou Ananias, e Ananias respondeu, eis-me aqui. Ele diz assim, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele diz, opa Senhor, eu já ouvi falar nesse nome. Esse cara é louco, esse cara está atrás da gente, ele quer nos matar. O Senhor tem certeza que é esse cara mesmo que o Senhor quer que eu vá falar com ele? Você já teve situações assim? Ai Senhor, esse cara mesmo, tem certeza? É para eu falar com ele? Eu imagino naquele bate-papo com aquele encanador, eu olhava e dizia assim, Senhor, será que é esse mesmo? Será que é aqui? Será que é agora? Para eu conversar com ele? Para eu falar um pouquinho de Jesus para ele? E às vezes estamos tão preguiçosos em relação a isso. Às vezes queremos fazer mais a nossa vontade do que a vontade do Pai em momentos assim, nesses encontros relevantes. Quero que você note que a preparação mútua dos participantes neste encontro estava sendo preparada pelo próprio Senhor. Saulo já é preparado naquele encontro dramático que ele tem com o Senhor. Em seu caminho, com os papéis para a prisão, já com a autorização dada para a prisão dos cristãos, ele é derrubado diante da presença de Cristo. Tendo visto agora o Todo-Poderoso, o que que acontece? Ele vai tateando no escuro, por ser agora um homem cego, porque uma praga veio sobre ele. Homem em crise, sendo preparado para um encontro com Ananias. Embora consideremos o confronto entre Saulo e Jesus algo que é bastante notável em nossa própria experiência, eu quero sugerir que Deus continua neste dia, nos dias de hoje, a trabalhar através do seu Espírito Santo para nos preparar para a confrontação. Todo dia o Senhor trabalha em nossos corações. Muitas vezes nós não ouvimos, nós não damos a abertura ou reagimos a esse contato, a essa presença do Senhor conosco. Ele nos traz e nos leva a pontos de confronto, onde não podemos deixar de vê-lo e encontrá-lo e entender o poder dele em nós e sobre nós. O Senhor busca se relacionar conosco, confrontar-nos com o nosso pecado, talvez com a nossa caminhada que não glorifica. Eu lembro, algum tempo atrás, quando a irmã Célia estava na UTI, e eu fui visitá-la, e eu cheguei lá, ela estava sedada, eu não consegui conversar com ela muito, mas parei do lado, li um salmo com ela, orei com ela, e enquanto eu estava naquele momento ali, baixinho, do lado da cama, tinha um senhor no, atrás da cortina, numa outra cama, e ele começou a chamar. E eu achei aquilo estranho, né? Eu dei aquela observada ali do outro lado da cortina, e ele só chamava, né? É, você que está aí, pode vir aqui? E eu fui lá, né? Eu disse, olha, sou eu que estou aqui do lado, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu olhei para o lado, não vi nenhuma enfermeira, não vi ninguém. O senhor está precisando de alguma coisa? E ele disse assim, olha, eu estou aqui porque eles estão me preparando para uma cirurgia. E até aquele momento eu não tinha notado que ele era cego. E ele disse, eu estou aqui porque eu sou diabético e a diabetes, ela cresceu de uma forma tremenda e se você caminha com um diabético, ou se você é diabético, você sabe as implicações, que às vezes você não enfrenta só a diabetes, mas as consequências dela. E ele estava cego por causa daquilo. E ele começou a falar, eu estou aqui porque vão amputar a minha perna. E ele disse, você quer ver? E eu não sou muito fã dessas coisas, mas naquela hora eu me senti meio, né, constrangido. Eu disse, tá. E ele puxa ali, né, o lençol, né, ele vai subindo um pouquinho, pede a minha ajuda, e eu meio nervoso com aquilo ali para puxar aquele lençol para cima, e puxo para cima e você vê aquele pé preto feito carvão. E você vai subindo ali o lençol e você vê que vai mudando do preto para um roxo mais escuro, um roxo mais claro, até que depois do joelho você vê já aquela cor natural da carne. E eu disse, Senhor do céu. E ele, né, depois que tinha levantado, pede para eu cobrir, e ele diz assim, você pode orar por mim? E eu orei por ele. Eu orei por ele e foi interessante que quando eu terminei de orar, nem lembro o que é que eu orei na hora, mas provavelmente orei para que o Senhor consolasse o seu coração, trouxesse paz sobre a vida dele. Mas interessante é que o que eu lembro foi a oração dele depois da minha. Ele para e ele ora. Ele diz, Senhor Jesus, olha a palavra dele, deixa eu te ver. E naquele momento eu fiquei pensando cá com meus botões quietinho ali, um cego que talvez enxergue mais do que a gente que tem uma visão saudável. E ele disse, Senhor, Tu que és o Criador, hoje eu quero Te ver. Em nome de Jesus, amém. E eu li um salmo com ele e saí. De alguma forma, a visão de Cristo mudou a perspectiva daquele momento. De alguma forma, a visão do Senhor ofuscou os tremores e temores daquela dificuldade. Vendo o Messias no centro e no controle de todas as coisas, fez com que esse trauma que ele estava vivendo em particular fosse algo suportável. Algo que ele pudesse dizer assim, eu consigo passar por isso com o Senhor. Momento de crise, um encontro preparado pelo Senhor, por mais que o meu objetivo não era aquele. E gente, essa é a visão do testemunho. Pois cada pessoa que nós encontramos sem Jesus, deixa eu contar uma história para vocês. Cada pessoa, ela é cega, ou ela é coxa, ou ela é aleijada, num mundo de crise pessoal, de luta, de desafio que ela enfrenta. E a única coisa que pode elevá-las acima dos horrores da vida, da crise que enfrentam, é a visão de Jesus Cristo. E é essa visão que nós temos e que podemos compartilhar com os nossos amigos. Precisamos acreditar que a visão de Cristo pode mudar as pessoas. Quando eu olho para um testemunho como aquele, num centro penitenciário, e quando eu vejo um jovem daquele que ali cumpre as consequências de escolhas, escolhas mal feitas, e você vê ele restaurado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, às vezes nós queremos duvidar do poder que Deus tem de restaurar a vida do homem. Mas aí eu paro e eu olho para a minha vida, eu digo: Senhor, eu não estava preso atrás de cadeias, mas eu estava preso no meu pecado, nas minhas iniquidades, na minha forma errada de viver sem Jesus, e o Senhor teve misericórdia de mim, e se o Senhor conseguiu me transformar, transformar a minha vida, mudar os meus princípios, Deus pode mudar aquele homem, aquela mulher. E eu creio que às vezes o que nós precisamos é olhar para nós mesmos e entendermos quem somos, para sabermos que sim, há esperança para a transformação da vida de uma pessoa, por mais que seja um familiar que você olhe e diz assim: já tenho orado por tantos anos e parece que nada acontece, e você perde a esperança. Ou então aquele amigo que você já entregou a palavra, já convidou para a igreja, já falou de Jesus para ele, já convidou para a sua casa, e você está ao ponto de dizer assim: chega, não aguento mais, deixa para lá, vou partir para outro. Creia que Deus pode mudar, creia que Deus pode fazer. Esse foi o entendimento que a palavra do Senhor nos apresenta neste texto. Saulo estava preparado para aquele encontro, assim como nós estamos preparados para encontros que Deus nos dará neste momento de fim de ano. Interessante que Deus estava preparando Saulo para o encontro, mas simultaneamente estava preparando também Ananias para o encontro. Ananias estava sendo preparado. Não pense que Ananias disse: sim, Senhor, estou aqui, estou indo embora. Não, Ananias disse: Senhor, espera aí, eu conheço o caboclo, ele anda armado, ele tem guardas com ele, ele tem autorização para me pegar e me prender, ele tem autorização para, se alguém fizer uma manifestação aqui para me matar, ele autoriza, como fez com alguém conhecido, Estevão. Ou seja, ele estava com receio. Assim como às vezes você e eu temos receio de nos aproximarmos de alguém, de falarmos da palavra de Deus, por mais que seja um amigo nosso. Interessante é que nesse momento o Senhor preparou Ananias, assim como Pedro. Lembra quando Pedro foi preparado para falar com Cornélio? Quando Filipe foi preparado para falar com Etíope? Deus estava arquitetando, orquestrando esses encontros, assim como Deus está orquestrando encontros de você com alguém nesse período. Período de crise, de luta, de dor, de cegueira, e você pode ser essa resposta. Ali as mentes estavam sendo abertas, as consciências estavam sendo libertadas, o medo estava sendo tirado. Ele diz assim no versículo 15: mas o Senhor disse a Ananias: vá, independente do seu medo, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, vá. Eu imagino se alguém não tivesse respondido ao vá para falar de Jesus para mim, onde eu estaria hoje? Onde eu estaria hoje? A minha decisão não foi com meu pai e a minha mãe, por mais que eles fossem cristãos. Alguém tirou o tempo para falar de Jesus para mim. Eu imagino onde eu estaria. Ele disse assim, termina o versículo 15: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Naquele momento, e olha aqui, presta atenção, essa parte é muito importante. Naquele momento, quando Ananias entende a visão de Deus e começa a olhar com os olhos de Deus, sabe o que acontece? O encontro estava assegurado. Assegurado. Em outras palavras, eu estava lendo um comentário, e esse comentário dizia o seguinte sobre esse texto. Ele falava assim: do que é que o Senhor falou com Ananias para colocar Ananias na mesma perspectiva do Senhor. Ele disse: Ananias, você vê um homem cheio de ódio que o ameaça, você se sente ameaçado de alguma forma que ele vai prejudicar a sua família, os membros da igreja, mas eu quero que você veja que eu, Deus, o vejo como um instrumento escolhido. Ananias, vejo um homem que trabalha tão bem que está disposto a sofrer por minha causa, vejo isso nele. Ou seja, o encontro é assegurado quando Ananias começa a ver o que Deus vê, reconhecendo a utilidade que Deus reconhece. observando o potencial que Deus observa. A pergunta para a gente, o desafio que fica é: quais os encontros que Deus está preparando para você nesse tempo? Quem são as pessoas próximas a você, seus amigos, que Deus quer alcançar através de você? Você pode fazer uma lista? Alguns nomes estão vindo na tua mente? Porque em segundo lugar nesse texto, a gente vê que a visão de Cristo muda a perspectiva do momento. A gente começa a encarar os momentos de outra forma. Devemos começar a ver os perdidos, a ver os feridos, através dos olhos do Pai. Posso te fazer algumas perguntas? O que você vê quando observa o mundo ao seu redor sem Jesus Cristo? O que é que você vê? Você, não fala da igreja, estou falando de você, indivíduo. O que é que você vê? O que você vê quando observa rostos sem nomes, sem rumo, sem propósito, sem esperança, sem salvação? O que é que você vê? O que é que você vê quando você vê pessoas rebeldes, sem valor nenhuma para o reino? Você vê essas pessoas como pessoas necessitando desesperadamente do preenchimento do Espírito Santo? O que você vê quando você vê pessoas que estão recebendo o que merecem por causa dos seus delitos, pecados, escolhas? Ou você olha para elas e vendo que elas precisam desesperadamente na necessidade da presença de Jesus em suas vidas? O que você vê quando observa alcoólatras e drogados cujas vidas são derrubadas pela frustração de marcas sem Jesus, pela crise que eles enfrentam? A gente vê essas pessoas de longe, vemos como elas estão perdidas. Será que a gente consegue entender a necessidade que elas têm desesperadamente pela cura que só é encontrada em Cristo Jesus? Como é que nós vemos o mundo hoje? Será que tem sido através dos óculos de Deus? Eu já falei uma vez numa pregação que eu curto muito assistir, o Discovery Channel. Tem 500 milhões de Discovery Channel. Eu gosto de assistir o Discovery Channel, às vezes tem umas coisas ali interessantes, né, curiosas. E eu estava assistindo uma que não é muito, né, talvez atrativa para você, mas eram acidentes, né, de carro. E eu não sei porque eu estava olhando esse programa e estava vendo ali o programa e vendo como os paramédicos entravam em cena para ajudar, como as equipes chegavam para socorrer. E numa determinada situação, um carro, ele tinha batido num caminhão e os paramédicos estavam ajudando a retirar o filho do carro. E o pai estava presente. E o pai, ele mesmo machucado, não queria sair do local. E o interessante é que a câmera olhava para o filho, não mostrava os trabalhos do paramédico e mostrava o pai. Mostrava o filho, mostrava o pai. Mostrava o filho, mostrava o pai. E não dava para passar desapercebido que aquele pai olhava para o filho de uma forma que não tem como comparar. O olhar daquele pai para com o seu filho. Um filho que estava ali em perigo. Quero que você saiba que existe algo extremamente poderoso sobre a maneira como um pai olha para os seus filhos em perigo. Cristo, o próprio Senhor, tendo sido chamado por Deus, você e eu, como testemunhas dele, devemos ver com os olhos de um pai, cujo rosto desesperado mostra que mesmo se somente um filho perecer, é demais para ele. Imagina você, três filhos, você faria distinção? Se um só perecesse, a luta não seria a mesma, a dor não seria a mesma? Se você observar as igrejas em crescimento ao nosso redor, você vai notar que elas são igrejas consumidas com a visão do Senhor. Qual é a visão? Que nenhum pereça, nenhum sequer. Por isso que o Senhor, naquela paráfrase, ele fala: Ananias, eu não o coloquei no mundo para ver apenas com a visão física limitada. Eu o coloquei neste mundo para ver como eu vejo. Esse era o desejo. O encontro foi assegurado entre Saulo e Ananias quando Ananias começa a olhar com os olhos do Senhor. E uma vez que essa visão é inculcada em sua mente, sabe o que que acontece? Ele é obrigado a agir. Porque a mudança aqui transforma a nossa ação aqui. Você tem sido sensível às pessoas ao seu redor? Você tem sido um amigo fiel? Um amigo fiel que não descansa em relação a apresentar Jesus aos seus amigos? a cada um deles? Você tem sido assim? Porque a gente olha aqui, esse último momento que a palavra do Senhor traz para a gente nesse texto, de que encontros podem transformar os perdidos em membros da família. Olha como termina o texto que nós lemos. Então Ananias foi, entrou na sua casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Olha como ele trata aquele Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Que transformação tremenda na mente de Ananias. Você concorda? Do medo que tinha de Saulo, do ódio que sentia pelo que ele fazia aos cristãos, ao ponto de agora chamá-lo de irmão e aceitá-lo na família, no reino. Imagina Saulo do outro lado, sendo contado como um irmão em Cristo, mesmo depois de suas tentativas de destruir a igreja, de perseguir os cristãos, de matar os cristãos. Que choque para Saulo ser recebido como irmão daqueles a quem ele perseguia. E olha aqui, ó, em nenhum momento Ananias chegou para ele e censurou ele por suas atividades de perseguição. Preste atenção nisso. Nenhuma palavra foi dita por Ananias para que Saulo pagasse pelo que tinha feito. Não existia uma corrente silenciosa ridicularizando aquela ação ou aquela transformação na vida de Saulo. Só houve, meus queridos, só houve um som suave de um irmão. De um irmão, dos lábios dele, um irmão que já tinha experimentado a graça de Deus e sabia o que ela significava. Você experimentou a graça de Deus? Você sabe o que ela significa? Será que isso já não é a razão suficiente para olharmos para o nosso irmão de um outro jeito? Que imagem para a igreja é essa? Você concorda comigo? A igreja é aquele veículo onde a comunhão de Deus vem à vida, onde o passado perturbador das pessoas e seu presente crivado por iniquidades e pecado é medido pela calculadora da graça de Deus. Isso é diferente. Somos igreja. Todos os outros lugares podem trabalhar de uma outra forma, usando conceitos e preconceitos, usando imagens do passado, história, para julgar pessoas, mas a igreja não. A igreja é aquela única instituição que experimenta e expressa o próprio caráter da graça de Deus. Essa maravilhosa graça. É o lugar onde eu não tenho medo e não tenho vergonha de chamar um companheiro pecador de irmão. De irmão. Porque é o corpo encarnado de Cristo hoje. Eu lembro daquela mulher que tinha a questão do sangue e enfrentava isso em sua vida, que rastejou pelas ruas até tocar na bainha do vestido de Jesus. E ao tocá-la foi curada. No nosso mundo hoje, nós temos pessoas que precisam tocar essa comunhão da presença de Deus. E ela só é viva na igreja, em você, em mim. Observa aqui o progresso de Ananias. Olha aqui, testemunha é um termo temporário em um sentido pessoal. Isso é muito importante. Você serve como testemunha de Cristo para alguém, levando-o a um ponto em que eles se tornam membros da família. A testemunha para aquele indivíduo, ela está em forma temporal, porque até ele se tornar um irmão meu em Cristo Jesus. Testemunho cristão é uma experiência introdutória que culmina na celebração da comunhão na família. Quando investimos nossas vidas em outra, quando aprendemos com as mágoas deles, quando nos entristecemos com as dores deles, quando sentimos as suas inadequações como as nossas, quando experimentamos o conflito da vida com eles, até o ponto onde eles e nós mesmos podemos chamar uns aos outros de irmãos. Só aí o testemunho é completado. Só aí. Veja como é cura no processo. Quando Ananias, olha só isso aqui, quando Ananias chama Saulo de irmão e ora por ele, sabe o que que acontece? O que que acontece? Você lembra? As escamas caem. Aquela crosta que estava ali obstruindo a visão de Deus e da igreja e do seu povo cai por terra. Ele levanta agora o novo homem, ele recuperou a vista. Só que dessa vez ele tinha uma nova visão. Ele tinha uma nova visão de Deus. Ele tinha uma nova visão do homem. Ele tinha uma nova visão que nunca tinha tido antes. Queria encerrar esse momento falando do casal que teve aqui na nossa igreja. Talvez vocês tenham conhecido. O André e a Germana, que trabalham com o Projeto Sorriso da Junta de Missões Nacionais dentro do Projeto Amazônia. Aquele que nós fizemos a parceria com ele. E eles estavam testemunhando do chamado deles. Eram dentistas em São Paulo. Tiveram a oportunidade de fazer uma viagem missionária para o Amazonas. E olha que perigo, porque o que aconteceu em seguida foi algo transformador. Abriram mão da clínica, do consultório ali, de tudo que eles viviam, conheciam e sabiam, para enfrentar algo que não conheciam, que não sabiam. Por quê? Porque sabiam que através daquele momento seriam gerados encontros significativos, como eles mesmos testificaram aqui. O próprio testemunho deles ajudou muitos naquele dia a ver a vocação que nós também temos, porque nós fomos chamados para isso, como testemunhos do Senhor Jesus, fomos chamados a viver o nosso chamado. E você? Tem respondido a isso? Uma outra paráfrase que o comentarista usa, que eu achei muito legal, ele falando ainda do encontro, da conversa de Deus com Ananias e todo aquele processo, ele fala em um momento assim, e então uma voz trovejou do céu e disse: a quem enviarei? E eu disse: Senhor, envia a mim. E o Senhor disse: vocês serão minhas testemunhas. Entendi que fomos chamados por Deus para falar ao mundo destruído pelo pecado, dizendo, sabe o quê? Irmão, receba a visão. Irmão, receba a visão. Você está pronto a sair daqui hoje pela manhã? Num momento de crise na nossa nação, num momento de dor e tragédia para tantos, num momento de emoção, que é o momento de final de ano, onde tantos estão avaliando e questionando até o ano de 2016. Será que você não pode sair daqui com a decisão de fazer dos seus encontros, encontros que transformem vidas? Assim como foi o encontro de Saulo com Ananias. E a mudança de visão que houve em suas vidas, o Senhor orquestrando esse encontro. Queria fazer três perguntas para a gente encerrar. Você hoje deseja olhar para o seu amigo de outra forma? Você hoje deseja isso? Olhar para alguém próximo, mas olhar com os olhos de Deus e não os seus. Porque se olharmos com os nossos próprios olhos, estamos perdidos e esses encontros nunca acontecerão. Você está disposto a agendar um encontro com os seus amigos ou alguém próximo para testemunhar do seu encontro particular com Jesus? Você está disposto a testificar? Você está disposto a sair da sua zona de conforto, superando o medo, a falta de capacidade, a hesitação, os seus próprios problemas, e testemunhar para alguém? O Senhor nos chama, e Ele quer fazer a diferença através das nossas vidas hoje. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos? Gostaria de orar com você. Senhor Deus, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces, ó Deus, as nossas limitações. Tu sabes, ó Deus, da dor. Tu sabes, às vezes, ó Deus, da guerra que existe no nosso próprio coração. E às vezes nos sentimos tão inadequados para cumprir o chamado do Senhor. Mas, Pai, assim como Ananias, que tinha todo aquele medo, que tinha toda aquela hesitação de falar para um homem, que era um homem que o perseguia, que queria tirar a sua vida, Senhor, assim como Ananias foi transformado por Tua palavra, pelo encontro e confronto que houve contigo, que as nossas vidas hoje pela manhã também sejam transformadas, e que possamos olhar para os encontros que teremos intencionalmente, que marcaremos, que agendaremos, que possam ser encontros preparados por Deus, para que haja transformação na vida do homem, para que eu sirva de instrumento para essa transformação. Que esse amor com o qual Deus tanto nos amou seja um amor que também amemos os nossos amigos, conhecidos e até aqueles que não conhecemos. Muda o nosso coração, muda a nossa forma de viver, Pai, e muda a nossa forma de encararmos o Teu chamado para as nossas vidas, para que essa graça que um dia nos transformou, transforme também a nossa forma de ver, para que transforme as pessoas com as quais entraremos em contato. Então fala, Pai, aos nossos corações essa manhã, e que saiamos daqui desafiados, que saiamos daqui transformados, que saiamos daqui fora da nossa zona de conforto e preparados para encontros significativos. Porque Deus tanto nos amou. Porque Deus tanto nos amou. E a sua graça transformou o nosso jeito de ser e viver. E eu oro assim em nome de Jesus. Queria fazer um desafio para você. Deus trouxe algum nome na tua mente? Deus trouxe algum conhecido à tua mente? Talvez um familiar, talvez alguém do teu trabalho, talvez alguém da tua faculdade, da tua escola. Deus trouxe alguém na tua mente. Eu queria que a gente passasse um minutinho e fizesse uma oração muito especial por eles agora, dizendo: Senhor, como Ananias, prepara o meu coração para que eu tenha um encontro significativo. Você pode fazer isso? Aí onde você está, só abaixa a tua cabeça, faz essa oração e diz: Senhor, fulano, Senhor Beltrano, o Senhor sabe. E já diga: Senhor, prepara o coração dele assim como tu preparaste o coração de Saulo para o encontro. Senhor, prepara o meu coração assim como preparaste o coração de Ananias para o encontro. E Senhor, me ajuda a compartilhar do que eu sei do Senhor, da graça que me transformou. Faz essa oração. Faça ela em nome de Jesus.